my ears. Been running strong for 7 years. Rather than fix the problems, they never solve them. It makes no sense at all. I see them every day. We get along, so why can't they? If this is what he wants and it's what she wants, then why is there so much pain?
In the state of Indiana, she's a runner, rebel, and a stunner on the merry way. up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah,
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção.
Sem mentiras e sigo sozinho.
Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Fala, doutor.
A prática de exercícios físicos é fundamental para o crescimento saudável de crianças e adolescentes, mas ainda levanta muitas dúvidas entre pais e responsáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% dos adolescentes no mundo não atingem o nível mínimo recomendado de atividade física, o que acende um alerta para os riscos do sedentarismo desde cedo. Neste contexto, a iniciativa recente de uma academia chamou atenção ao permitir que adolescentes com idade entre 14 e 18 anos treinassem gratuitamente por 2 meses. A ação visou incentivar hábitos saudáveis nas férias como forma de promover acesso à musculação e aulas coletivas. Mas será que a academia é mesmo o melhor caminho nessa fase da vida? A musculação é indicada para adolescentes? Quais cuidados são essenciais para garantir segurança e benefícios à saúde? Para falar sobre esse tema, conversamos com o Dr. Luiz Miller, médico do Serviço de Ortopedia do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Luiz, quando falamos em exercícios físicos para crianças e adolescentes, quais são os principais benefícios para a saúde nessa fase da vida?
Nós sabemos que a prática de atividade física é importante em todas as idades. Especificamente nas crianças, ela ajuda muito no controle de peso, no fortalecimento da musculatura e das articulações. Isso promove um hábito saudável de vida que depois fica mais fácil de levar para a vida adulta, que também vai ser necessário. E o exercício físico é uma das principais formas de evitar a dor nas costas nessa fase, e essas são as principais importâncias da atividade física na criança.
E diante dessa iniciativa que libera a academia para adolescentes, surge a dúvida de muitos pais. Adolescente precisa ir para a academia para se exercitar?
Não, adolescente não precisa ir para academia para se exercitar. O importante é fazer alguma atividade física, e existem várias atividades físicas que são boas e que trazem muitos benefícios para a saúde dos adolescentes. Uma delas é a academia. Então, isso é uma ótima iniciativa, mas certamente não é a única forma de que pode ser feito o exercício.
A musculação é indicada para adolescentes? Ainda existe o receio de que a musculação atrapalhe o crescimento. Isso é mito ou há algum fundamento?
Sim, existe um fundamento nessa preocupação, mas isso é muito difícil que aconteça. Por quê? Existem duas formas principais de que a musculação poderia atrapalhar o crescimento. Um é uma questão hormonal, mas para isso seria necessário uma atividade física muito intensa, que também pode acontecer com outras atividades, como ginásticas, natação, quando o adolescente treina muitas horas por dia, vários dias por semana. Isso realmente poderia interferir na produção hormonal e atrapalhar o crescimento. Outra questão é quando tu tem um impacto muito grande sobre as cartilagens de crescimento dos ossos, mas, de novo, a gente precisa de um impacto muito grande, e isso é pouco provável de acontecer na musculação, especialmente se nós fizermos musculação da forma adequada e com segurança. Não, adolescente não precisa ir para academia para se exercitar. O importante é fazer alguma atividade física, e existem várias atividades físicas que são boas e que trazem muitos benefícios para a saúde dos adolescentes. Uma delas é a academia. Então, isso é uma ótima iniciativa, mas certamente não é a única forma de que pode ser feito o exercício.
Doutor, existe uma idade mínima recomendada para esse tipo de treino? O acompanhamento profissional faz diferença?
Não existe idade mínima para o treino de musculação, mas é importante ser feito de uma forma cuidadosa, de uma forma adequada, tanto dos movimentos quanto da carga e da progressão de carga. Aí entra a diferença que faz um profissional, o acompanhamento de um profissional da educação física.
Que cuidados os pais devem observar para evitar lesões, excesso de carga ou treinos inadequados?
O importante aqui é o acompanhamento profissional, para que tenha a orientação correta do treino, progressão da carga, e essa é a melhor forma de evitar alguma lesão. Não precisa necessariamente ser um acompanhamento individualizado, mas tem que ter uma supervisão de um profissional na prescrição dos treinos e durante a execução deles na academia.
Para a gente finalizar, doutor Luiz, para pais que não se sentem confortáveis com a academia, quais outras atividades físicas são mais indicadas para crianças e adolescentes?
Eu acho que o mais indicado não é uma ou outra atividade física, mas sim a prática regular de alguma atividade física. Essa é a época em que eles estão formando tanto o corpo quanto a própria personalidade, os próprios gostos que eles vão levar para a vida adulta. Então, o hábito saudável, o hábito da prática de exercício, eu acho que isso sim é o fundamental. Então, eu acho que a busca por atividades lúdicas e tentar conhecer várias atividades e identificar qual que interessa a criança e adolescente, isso é mais importante. E aí existem várias alternativas: natação, esportes coletivos como futebol, vôlei, artes marciais, natação, existem vários.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP e Hospital Pequeno Príncipe.
O ministro Alexandre de Moraes voltou pela condenação dos irmãos Brazão, acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018 no centro do Rio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento com os votos dos ministros. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes. Para Moraes, ficou provada a existência dos negócios com grilagem e ocupação irregular de áreas controladas por milícias. Esquema comandado por Domingos e Chiquinho Brazão, que teria sido atrapalhado pela atuação política de Marielle e do PSOL. Segundo o relator, o crime envolveu interesses políticos, econômicos, racismo e misoginia.
Num primeiro momento, não seria propriamente a vítima Marielle. Se pretendia dar um recado. Alguém que se procurava exterminar era o deputado Freixo. Só que o próprio delator dizem que, em virtude da própria segurança do deputado Freixo, seria mais difícil essa execução. E aí se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos.
A enorme repercussão do caso assustou os irmãos Brazão envolvidos no crime, segundo o ministro. Por isso, alguns dos participantes foram mortos, como Macalé, responsável pela ponte entre os mandantes do crime e o executor, Rony Lessa. Segundo a investigação, os irmãos Brazão tinham apoio de milicianos com a intenção de criar um reduto eleitoral. Moraes mostrou uma foto de Domingos Brazão andando ao lado do miliciano Fininho durante a campanha eleitoral. Em troca do apoio político, pessoas ligadas às milícias eram nomeadas em cargos públicos. O ministro votou também pela condenação do ex-policial militar Ronald Paulo de Alves, que teria monitorado Marielle, e de Robson Calisto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, por participar da organização criminosa. No caso de Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não há prova da participação dele no duplo homicídio e na tentativa de assassinato de Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle. Isso na opinião do ministro Moraes. Por outro lado, ficou provada a obstrução da investigação e o recebimento de propina de milícias.
Eu não tenho nenhuma dúvida, pela prova dos autos, que Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, tanto como chefe da Delegacia de Homicídios, como chefe da Polícia Civil, recebia propina na sequência. Nenhuma dúvida é que ele direcionou, como disse o próprio colaborador, ele virou os canhões para outro lado, exatamente para tentar garantir a total impunidade.
Familiares de Marielle Anderson e também dos réus acompanham o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a mãe de Marielle, Marinette, teve um mal-estar e precisou ser atendida. Pouco depois do voto de Alexandre de Moraes, a filha de Marielle, Luyara, também precisou de atendimento, mas as duas passam bem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil fez história ao conquistar a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina e aprofundou a conexão entre os atletas e a torcida. É que o sucesso extrapolou as pistas de neve e gelo. Nas plataformas digitais, os perfis do Comitê Olímpico do Brasil, o @timebrasil, registraram mais de 400 milhões e 600 mil visualizações. Foi um salto de quase 6 vezes em relação aos números da última missão do time Brasil, os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, que haviam registrado 52 milhões de acessos. A marca reafirma o Comitê Olímpico do Brasil como o mais seguido e engajado do mundo. O COB está no topo do ranking dos comitês, tanto no Instagram, com 2 milhões e 800 mil seguidores, quanto no YouTube, com 442 mil inscritos. Mantém ainda a segunda colocação do TikTok, com 1 milhão e 600 mil seguidores, e a terceira posição no X, o antigo Twitter, com 669 mil seguidores. Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina renderam mais de 22 milhões de interações e trouxeram mais de 120 mil novos seguidores nas redes sociais do time Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
A CPI do crime organizado aprovou requerimentos para ouvir os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, sobre o caso Master. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, também poderá ser ouvida, além dos irmãos de Toffoli, José Carlos e João Eugênio Dias Toffoli. Poderá porque os requerimentos são de convite, ou seja, não há obrigação de comparecer. Também foram aprovados convites para ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Mello, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Master. Inicialmente, a reunião tinha sido convocada para ouvir o depoimento de Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, mas o ministro Alexandre de Moraes não respondeu à comissão sobre o pedido de autorização para que ele comparecesse. A autorização é necessária porque TH está preso desde setembro passado, indiciado por crimes como organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Teria ligações com o Comando Vermelho. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lamentou a ausência e informou que vai insistir no pedido.
A CPI oficiou ao ministro responsável por esse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, para a autorização da oitiva deles, e até a presente data, infelizmente, não obtivemos resposta, mas eu vou pedir à secretaria que faça um empenho junto com a advocacia do Senado para reiterar a importância da oitiva do senhor Thiago nessa comissão.
TH foi preso no Rio de Janeiro em setembro e desde dezembro está no Presídio Federal em Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira. O alvo foi um esquema de desvio de emendas parlamentares envolvendo o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, o deputado federal Fernando Coelho Filho, do União Brasil, e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, também do União Brasil. Os três são de Pernambuco, mas os mandados foram cumpridos também em Brasília, na Bahia, em São Paulo e em Goiás, todos autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Segundo as investigações, o esquema desviava recursos públicos de emendas parlamentares por meio do direcionamento de licitações para empresas vinculadas ao grupo. Os recursos iam depois para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Entre os crimes praticados estão a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de Fernando Bezerra Coelho e do filho informou que não teve acesso à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e que já solicitou o acesso e vai se manifestar no processo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Há 94 anos foi instituído o Código Eleitoral Brasileiro. A data foi lembrada nesta terça-feira na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a edição do primeiro Código Eleitoral foi um marco histórico, porque ele abriu caminho para uma série de mudanças, como o voto feminino, que consolidaram a democracia e instituíram a Justiça Eleitoral.
Se instituiu a Justiça Eleitoral, introduziu o sufrágio feminino. Desde então, nós temos o voto das mulheres, que não foi naquele momento em igualdade de condições. Na verdade, o voto feminino era então facultativo, não obrigatório. A obrigatoriedade foi instituída pelo Código de 1932. Só as mulheres casadas com autorização do marido poderiam votar, ou viúvas ou solteiras, se demonstrassem renda. Portanto, era um voto também censitário para as mulheres. Mas houve a introdução do voto secreto, do voto obrigatório para os homens, o uso das primeiras máquinas de votar.
Com a criação do Código Eleitoral de 1932, máquinas de votar passaram a ser usadas nas eleições. Hoje, as urnas são eletrônicas. Neste ano, em outubro, o Brasil vai votar para eleger deputados federais, estaduais ou distritais, no caso do DF, além de senadores, governadores dos estados e o presidente da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Uma instituição financeira, de nome ainda não divulgado, é investigada pela Polícia Federal por facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas. É a Operação Cliente Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira nas cidades paulistas de Barueri e São Paulo, capital. Qualquer instituição financeira, seja banco ou as chamadas fintechs, tem obrigação de alertar órgãos de fiscalização sobre movimentações suspeitas. Mas, segundo a PF, esses alertas não eram feitos. E mais, a instituição facilitava a lavagem de dinheiro, incluindo de organizações criminosas. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, mas, por enquanto, ninguém foi preso. A PF vai utilizar os materiais apreendidos nesta quarta para ter a dimensão do tamanho das fraudes e do montante de dinheiro envolvido. Segundo as investigações, a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada de seus usuários, mantendo clientes invisíveis diante dos órgãos de controle. Por isso, o nome da operação é Cliente Fantasma. Com isso, não era possível que o dinheiro fosse rastreado e a origem ilícita dele fosse descoberta. Essa instituição tinha por obrigação acionar, por exemplo, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informando as atividades suspeitas, mas foram identificadas omissões sistemáticas desses casos. A instituição deixava de acionar o COAF, o que contribuía diretamente, segundo a PF, para a ocultação da origem dos recursos movimentados. Os investigados podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de dinheiro. Lembrando que a operação desta quarta é resultado de operações anteriores e ainda não terminou. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta quarta-feira que as buscas nas cidades atingidas pelas chuvas na Zona da Mata devem continuar por até 5 dias. Em entrevista ao programa Alô, Alô Brasil, da Rádio Nacional, Romeu Zema detalhou o trabalho das equipes de socorro na região.
Nós temos localizado a cada 1-2 horas uma vítima. Durante essa madrugada foram 6 vítimas localizadas e esse trabalho vai continuar no decorrer do dia. Minha previsão aqui dos bombeiros é que esse trabalho ainda vai continuar 3, 4, 5 dias ainda. Tem muito escombro, muita lama para ser removida.
O governador informou que mais de 500 agentes atuam no socorro. Em caso de novos temporais, as equipes estão preparadas para atuar.
Estamos fazendo todo o trabalho, deslocamos um grande efetivo do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, que ajuda na identificação. E se chover mais, a situação agravar, espero que não, já temos outros batalhões de prontidão para serem deslocados. Então, aquilo que é possível fazer está sendo feito, suporte humanitário a familiares, os removidos, os desalojados.
As chuvas em Minas Gerais já deixaram 36 mortos, sendo 30 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Outras 33 pessoas seguem desaparecidas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuvas no estado até o próximo sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A Câmara aprovou o projeto de lei antifacção, que aumenta penas para quem participar de organização criminosa ou milícias. O texto aprovado foi o do relator, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Ou seja, as alterações feitas pelo Senado ao texto ficaram de fora. Entre o que ficou de fora está a criação da CIDBETS, que previa a taxação das BETS para destinar recursos a um fundo de segurança. Outra mudança é relativa às atribuições da Polícia Federal e à divisão de recursos vindos das operações. Se a operação for estadual, fica com o Fundo de Segurança Pública Estadual. Se for da Polícia Federal, vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E se for uma ação conjunta, fica metade para cada. Antes, a previsão era dos recursos da CIDBETS irem direto para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Bom, mas o que ficou do projeto e que agora vai para a sanção do presidente Lula? O texto define o que é facção criminosa, que é o domínio social estruturado, estabelece penas que vão de 20 a 40 anos de prisão, isso para quem integrar, comandar, financiar facções, amplia o bloqueio de bens, o condenado também não vai poder receber anistia, graça, indulto, fiança, nem liberdade condicional, os dependentes não vão poder receber auxílio reclusão, que é o que é pago para famílias de presos baixa renda que estão em regime fechado e são segurados do INSS. A tramitação dessa proposta recebeu muitas críticas quando relatada por Derrite, que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Tanto é que foi alterada no Senado pelo relator, o senador Alessandro Vieira. Mesmo assim, no retorno do texto à Câmara, o presidente da Casa, Hugo Mota, elogiou o trabalho dele e aproveitou para anunciar para a semana que vem a votação de outra proposta, a PEC da Segurança Pública, que cria um sistema único de segurança pública para integrar ações policiais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
As buscas por vítimas dos deslizamentos provocados pelo temporal na zona da Mata Mineira seguem de forma ininterrupta. O Corpo de Bombeiros manteve os trabalhos durante toda a madrugada desta quarta-feira com 9 frentes de atuação. No momento, são 62 militares empenhados em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa. Ao todo, 33 pessoas estão ainda desaparecidas, sendo 31 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. O número de mortos chega a 36 na região, 30 em Juiz de Fora, incluindo 5 corpos localizados nesta madrugada nos bairros Paineiras, Esplanada e Vila Ideal, e 6 em Ubá. Em Matias Barbosa, não há registro de mortes ou desaparecidos. Já o total de vítimas resgatadas com vida chega a 208. Em Juiz de Fora, as aulas das redes municipal e estadual seguem suspensas nesta quarta-feira. Nas creches, a paralisação está confirmada pelo menos até amanhã. O transporte coletivo urbano opera com circulação limitada e a recomendação é para que a população evite deslocamentos. Em Matias Barbosa, a prefeitura inclusive suspendeu os serviços de educação e saúde e decretou estado de calamidade pública. Segundo a Defesa Civil, os dados foram atualizados a 772 ocorrências, entre elas 459 de escorregamentos de talude, 75 de ameaças de escorregamento e 42 de alagamentos. Cerca de 500 agentes das Polícias Civil, Militar, ali da própria Defesa Civil e dos Bombeiros estão atuando em toda a região da Zona da Mata Mineira. O governo estadual, inclusive, anunciou já nesta terça-feira a antecipação de recursos do próximo ano, sendo R$ 38 milhões para Juiz de Fora e R$ 8 milhões para Ubá. E reforçou também o efetivo com o envio de 6 militares de Uberaba e mais 2 cães de busca, que já foram transportados em um helicóptero nesta manhã, além do deslocamento de 3 viaturas e 4 militares por terra. Da Rádio Inconfidência, Gustavo Abreu, para a Rádio Nacional.
O IMET emitiu alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Pode chover acima de 100 milímetros por dia em áreas desses estados, pelo menos até sexta-feira. Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O alerta vale principalmente para a zona da mata de Minas Gerais. A meteorologista do Departamento de Preparação e Socorro da Defesa Civil Nacional, Maitê Coutinho, dá recomendações à população.
Proteja-se evitando as áreas sujeitas a esses riscos. Observe trincas nas paredes e portas, rachaduras no solo, inclinação de postes ou árvores, paredes e muros estufados. Se você mora em uma área com histórico desses riscos, fique muito atento também à subida dos rios ou de áreas alagadas. Em qualquer sinal de risco, procure uma área segura, como a casa de amigos, parentes ou abrigos montados pelos municípios.
Fevereiro de 2026 está sendo um dos meses mais chuvosos dos últimos anos em Minas Gerais. Desde domingo, Juiz de Fora registrou total de chuva de 230 milímetros. No mês, o acumulado na cidade era de 579 milímetros, volume 240% acima da média climatológica para o mês, que é de 170 milímetros. E a previsão indica chuvas em Minas Gerais até pelo menos o próximo sábado, com totais em torno de 200 milímetros em áreas próximas ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. Os volumes podem chegar a 100 milímetros no centro-norte do estado. No sábado, a tendência é de redução das chuvas no centro-sul e oeste mineiro, mas de persistência das chuvas na faixa norte e no leste do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, em Minas Gerais. Com isso, os municípios podem solicitar recursos para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro em Exercício da Saúde, Adriano Massuda, estiveram nesta terça-feira em Juiz de Fora. Além de anunciar apoio, os ministros acompanharam de perto as ações de resposta ao desastre na zona da Mata Mineira. Houve reforço da Defesa Civil Nacional com envio de equipes técnicas e a garantia de recursos para assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. essenciais. A ida ao município ocorreu após ligação do presidente Lula ao ministro Valdez Góes. Nesta quarta-feira, o ministro da Integração e sua equipe farão visitas técnicas às áreas mais atingidas em Juiz de Fora e no município de Ubá, dialogar com os prefeitos e alinhar as próximas medidas de resposta e assistência à população. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está com o nível operacional em alerta máximo vermelho e já enviou 8 técnicos para a região. Outra equipe chegará nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde disponibilizou carretas do programa Agora Tem Especialistas para reforçar o atendimento às vítimas. As unidades móveis contam com insumos hospitalares e estrutura para exames de imagem, como tomografia e ultrassonografia. Também serão enviados profissionais, recursos emergenciais e kits de medicamentos e insumos estratégicos. A Força Nacional do SUS e o Departamento de Emergências em Saúde Pública já foram mobilizados e estão enviando 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e especialistas em logística. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal aprovou por unanimidade o Estatuto dos Cães e Gatos, que estabelece penas de até 10 anos de reclusão para quem matar ou torturar esses animais domésticos. A partir de agora, o texto está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Elaborado com a participação de entidades de defesa dos animais e especialistas no tema, o projeto de lei conta com 12 capítulos e 60 artigos que definem regras sobre tutela responsável, proíbem abandono e mutilação, tipificam práticas consideradas maus-tratos e ampliam punições para criminosos. Ao tratar da proposta, o relator, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, afirmou que o estatuto é um passo fundamental para impedir que futuros casos de violência sejam cometidos.
Esse estatuto proposto pela sociedade civil não é apenas uma formalidade, é um compromisso com a dignidade e a proteção dos animais.
Além disso, o projeto busca tanto ampliar a proteção dos animais comunitários, quanto garantir sua dignidade contra práticas de zoofilia e quaisquer outros abusos psicológicos. Para a advogada Giovanna Poker, ao tipificar especificamente quais atos são considerados crimes, a proposta preenche algumas lacunas deixadas por outras legislações, como a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que é usada como referência na análise de delitos à fauna e flora. Ela explica que muitos animais ficam desprotegidos quando sofrem danos psicológicos, justamente pela ausência do enquadramento legislativo.
Reconhecimento da violação do direito da integridade psicológica do animal como uma violação da dignidade do animal, isso é muito importante para esse estatuto, porque a gente consegue enquadrar outras condutas, né, que não sejam necessariamente de violência, de agressão, como crimes também, o que ajuda bastante na responsabilização de pessoas que agem muitas vezes com negligência em relação aos animais.
O estatuto apenas abrange o direito de cães e gatos, o que, para Giovanna Poker, vai de encontro à Constituição Federal e defende que é preciso ampliar o escopo de proteção.
Embora esse estatuto represente um avanço, esse estatuto está violando o princípio da universalidade. De acordo com a nossa Constituição Federal, no parágrafo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos ali uma proteção geral para todos os animais. Então, não poderia uma lei infraconstitucional estabelecer proteções maiores para espécies que sejam de interesse do ser humano. O correto seria, de fato, que todos os animais estivessem enquadrados dentro desse estatuto.
No entanto, ela admite que há pouca chance de o projeto de lei ser modificado para abranger o direito de mais espécies, já que o ser humano possui maior identificação com cães e gatos. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos da Equidade e da Justiça, que nesta edição do nosso programa certamente se unem ao clamor das famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes por uma punição exemplar aos mandantes do crime, que da forma mais covarde e cruel foi também um ataque à democracia e aos direitos humanos em nosso país. Em mensagem encaminhada ontem ao nosso programa, foi o que disse, sem meias palavras, a viúva de Marielle, vereadora Mônica Benício. Vamos ouvi-la.
A expectativa para o dia de hoje é que nós possamos ter da resposta do STF uma condenação que seja exemplar. Esse caso é um caso muito importante para nós, familiares de Marielle Anderson, para toda a sociedade brasileira, mas também para a democracia. Essa democracia que já é tão frágil, que por muitas vezes é tão violada, tão atacada, assim como foi na noite de 14 de março de 2018, quando uma parlamentar em exercício foi brutalmente executada num crime político. E até agora, 8 anos, demora-se para chegar a essa resposta. Nós seguimos lutando por justiça por Marielle Anderson e não teria sido possível chegar até aqui sem todo o apoio da sociedade brasileira, da comunidade internacional, sem toda a pressão social que houve para que esse caso não caísse no esquecimento e não se tornasse mais um caso de assassinato de defensoras e defensores de direitos humanos sem resposta, como tantos acontecem no Brasil. Esse crime, ele é um crime que teve muita dificuldade de ser solucionado. Foram por muitas as vezes que as nossas esperanças foram testadas, foram colocadas as provas, porque foi um crime que aconteceu de dentro do próprio Estado e por isso teve tantas interferências em suas investigações. O caso da Marielle revela pra gente a relação obscura entre o crime, a política e a polícia no Brasil. E é preciso que isso seja enfrentado de uma maneira corajosa, de uma maneira célere, para que a gente possa desmantelar esse sistema que a matou, esse sistema que se mantém vivo no estado do Rio de Janeiro e que precisa ser desconstruído ou continuará matando. A verdadeira justiça por Marielle é desfazer esse sistema, esse ecossistema criminoso que existe no estado do Rio de Janeiro. Essas relações entre o crime e a política. É preciso que a gente possa colocar um basta para que haja uma transformação social efetiva. Mas a verdadeira justiça por Marielle, ela não se encerra nesse processo penal. Isso o Estado brasileiro deve a toda a sociedade e deve também à democracia. Imprescindível para a nossa democracia que essa seja a resposta. Mas a verdadeira justiça por Marielle virou uma marca na história do Brasil para que seja construída uma nova sociedade onde Marielle possam florescer e não serem assassinadas pelo que são.
Magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Pois é, em sintonia com o que acabou de dizer Mônica Benício sobre as expectativas desse julgamento, logo no primeiro dia, tivemos a oportunidade de testemunhar, durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a argumentação da PGR de que os irmãos Brazão comandavam, sim, uma organização criminosa que se caracterizava pela ocupação de terras com marcas claras, entre aspas, de atividades de grilagem, fecha aspas. A acusação diz que Marielle realizou reuniões em áreas da Zona Oeste do Rio de Janeiro de domínio dessa organização criminosa e, por isso, era vista como um risco aos negócios dos irmãos. Aspas. Fartos dos confrontos com o PSOL e com Marielle, os irmãos Brazão decidiram pelo homicídio de Marielle Franco. Com a intensificação de Marielle em áreas de milícias, a vereadora se tornou o alvo alternativo da organização criminosa. Fecha aspas. Foi o que afirmou a procuradoria, que ainda sustentou que o ex-deputado e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, era o alvo preferencial dos milicianos. Por tudo isso, como bem disse a vereadora Mônica Benício, a verdadeira justiça por Marielle virou uma marca na história do Brasil para que seja construída uma nova sociedade livre da violência, do terror e da censura. A propósito, o Comitê Pró-Equidade da EBC, empresa Brasil de Comunicação, recolocou ontem no corredor da empresa o painel das palavras proibidas, que tem no rosto de Marielle sua maior expressão. Esse painel foi criado com o objetivo de expor palavras e temas que foram censurados ou evitados nos veículos da empresa nos anos de 2019 a dezembro de 2022. O painel que homenageia Marielle Franco destaca a luta contra a censura e a promoção da diversidade na comunicação pública. Nesse painel, podemos ler a declaração de amor feita pela ministra Aniele Franco, irmã de Marielle, bem como a frase escrita por sua mãe, aspas, Marielle presente, fecha aspas. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia em que Dona Marinette esteve visitando o painel, bem como os nossos estúdios, em pleno Março Mulher de 2023. E na sequência, depois da visita, ela falou com exclusividade ao Viva Maria. Dona Marinette da Silva, seja muito bem-vinda, querida.
Muito obrigada, Maria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente chega num laço, né, de reivindicação, de ressignificar a história, a vida das mulheres, né? Traz a centralidade só da Marielle, traz a Anne também muito presente, né? Viva dando, fazendo seu trabalho, e dizer que nós vamos estar nas ruas sim, né? Porque é a semente, é como esse girassol que eu acabei de ganhar, se multiplicando a cada dia, né? Nas mulheres, nas meninas, até mesmo nos homens, que têm um entendimento maior hoje em relação à história da Marielle, a história dessas mulheres que são totalmente ceifadas, muitas vezes ida a um contexto de que não fale, que não, aquele lugar não é para você. Nós vamos estar assim reivindicando, dizendo que Marielle é um ícone, é uma resistência, é uma mulher que mudou as estruturas, que chega dentro de uma pauta de periférica, de uma mulher que traz, né, uma centralidade também da Igreja Católica, uma mulher que foi catequista, foi coordenadora de crisma, e que chega também num espaço de poder com homens brancos, com homens que dizendo que aquele lugar não era seu, né, de um sistema patriarcal enorme dentro do Rio de Janeiro, mudando, levando voz para 42.502 votos que ela teve na primeira candidatura, e mudando toda a estrutura que traz a mulher, a trans, como ela tinha dentro da mandata dela, para dizer que são pessoas. Sim, precisa ocupar esse espaço dentro de uma normalidade que seria, não para eles. Eles acham que a mulher negra, a mulher de modo geral, não tem capacidade, ou seja, o que eles entenderem. Mas é tá dizendo que tem sim, Marielle chegou. Chegou como mestre da periferia, e as mulheres podem chegar e dizer que a resistência vai continuar, mas com muitas flores também.
Marielle presente. Marielle, a senhora acabou de visitar o Memorial das Palavras Proibidas, que tem no nome de Marielle, né, a maior censura. Eu queria que a senhora traduzisse a sua emoção diante desse grupo da Rede Equidade aqui da EBC, que escolheu por unanimidade o nome da sua filha para as homenagens desse Março Mulher.
Então, eu fico muito orgulhosa e grata também, né? Porque a gente vê que não são só palavras, né? Isso é um modelo que precisa ser criado dentro dessas mulheres que identificam e fazem essa homenagem, né? Em pleno mês de março, é um março que traz as mulheres para o centro, mas também traz muitas dores, né? Logo depois do 8 de março, a gente passa quase 5 anos dessa situação, que Marielle foi interrompida, não só na sua voz, mas no seu corpo. Marielle foi tirada com aquela brutalidade. É com muita honra que eu vejo essas mulheres hoje, a senhora está aqui, essas mulheres que estavam aí, né, conjunto, assim, num projeto que a mulher tem que ser o centro das atrações em todo sentido. Não só defendendo o que ela defende, as pautas, mas defendendo o seu próprio corpo, né, diante do que a gente vive, de tanta atrocidade, tanta violência, desde a nossa violência estrutural que a gente vive, e a violência política muito mais ainda.
Ah, dona Marinette, não tenho nem palavras para traduzir a emoção de tê-la tão perto do meu coração e dos microfones que, através dele, nós falamos com tantas e tantas Marias Brasil afora, principalmente as da Amazônia. Queria uma palavra para as mulheres da floresta, que mais do que todas nós enfrenta no dia a dia o desafio de transpor mundos, porque vivem em situação de isolamento, na grande maioria das vezes, sem acesso sequer a uma delegacia de atendimento à mulher, onde elas possam ter voz. E voz é vez, não é?
Exatamente, eu acho que essas mulheres têm que ter, defendem um espaço, é o pulmão do mundo, né? Defender essas mulheres que são nativas, então, tanto falta de reconhecimento que a gente vive hoje, de acessibilidade de tudo, como a senhora está acabando de falar, até mesmo de ouvir, de ser ouvida, que é fundamental. Acho que essa escuta que tem que ter com essas mulheres é de uma grandiosidade que não pode ser esquecida. Quer dizer que essas mulheres estão dentro de um espaço para servir de exemplo para a gente. Elas conseguem mover uma estrutura da terra.
terra, na fala, em ações coletivas, que a gente sabe que tem. E São Marias, por todo mundo, São Marias que a gente que chega pra gente, né? Como Maria é um símbolo em tudo hoje, como a Maria que está, que nos move, né? Como a Maria que está em qualquer periferia, ou nos menores cantos, a gente vem principalmente na área amazônica.
Pois é, para nos despedirmos, eu quero segurar a sua mão e dizermos juntas o nome do nosso programa.
Viva Maria!
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre.
Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Passados 8 anos do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes, começou nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o julgamento que promete encerrar um dos capítulos mais dolorosos da política brasileira. Sentados no banco dos réus estão os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que respondem pela execução, o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa, acusado de planejar o crime, o ex-major da PM do Rio, Ronald Paulo Alves, que teria acompanhado os deslocamentos de Marielle, além dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes, e ainda o assessor Robson Fonseca, que seria integrante da organização. No início do julgamento, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos os réus. Depois falaram os advogados de defesa. Eles alegaram que a PGR não conseguiu apresentar provas que sustentem a acusação e pediram a absolvição dos réus. O advogado do ex-deputado Chiquinho Brazão, Kleber Lopes de Oliveira, tentou descredibilizar a delação de Rony Lessa, acusando o ex-policial militar de mentir e de ter um notório histórico criminal.
Rony Lessa era um homem extremamente articulado, conhecedor da forma como a polícia investiga. Elcio, seu compadre, correu na execução, disse que conhece e convive com Rony Lessa há 30 anos. Narra não só que Lessa mente para controlar fatos, mas é conhecidamente matador de aluguel e que ganhava dinheiro com exploração de gatonete, máquina de música e outras atividades de milícia. Veja, nós estamos tratando de um homem com esse perfil.
Em seguida, o advogado de Chiquinho Brazão destacou que a jurisprudência do STF é no sentido de que o conteúdo da delação pode ser impugnado e que vai provar ao tribunal que ele é inconsistente por não trazer informações seguras e precisas. Igor Luiz Batista de Carvalho, advogado do major Ronald Pereira, alegou não haver lógica na acusação contra o ex-PM e negou que os acusados se conhecessem ou mantivessem qualquer vínculo.
Excelência, são grupos rivais que competem entre si. São grupos que não têm qualquer tipo de proximidade. E a única constante nesses grupos é o Ronald. O Ronald estava do lado do Lessa. O Ronald estava do lado do inimigo do Lessa. O Ronald estava do lado do inimigo do Lessa. Não faz sentido. Há uma certa antinomia interna entre a própria tese. A tese é esquizofrênica.
Para Marcelo Souza, advogado de defesa do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, a Polícia Federal não encontrou provas de um elo entre ele e os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e pediu a absolvição de Barbosa.
Por estar comprovado nos autos que Rivaldo não concorreu para a morte de Marielle Franco, para a morte de Anderson Gomes, a defesa reitera aqui da tribuna o pedido de absolvição, e não é absolvição por falta de prova, não. É absolvição por estar comprovado que Rivaldo não participou dessa empreitada criminosa. É absolvição por negativa de autoria.
Márcio Palma, advogado do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, afirmou que a delação de Rony Lessa, no caso Marielle, utiliza fatos verídicos que ele vivenciou, mas troca personagens da história para se beneficiar. Já o advogado Gabriel Habib, que representa Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, declarou que seu cliente tem perfil absolutamente incompatível com o de miliciano e, por conta das incoerências no processo, pediu a declaração de nulidade da denúncia. Em um pedido adicional, a defesa alegou que Robson está iniciando um tratamento médico, possivelmente contra o câncer, e por isso solicitou que ele tenha a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. A sessão foi encerrada após as sustentações orais dos advogados de defesa. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, informou que o julgamento vai ser retomado nesta quarta-feira com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou mais 2 mortes em decorrência das chuvas e, com isso, subiu para 19 o número de vítimas desde o mês de dezembro. Segundo a Defesa Civil, a 18ª vítima era uma criança de 11 meses que morreu em Pirassununga após uma tempestade com vendaval. A 19ª morte foi registrada no município de Natividade da Serra, onde um idoso havia desaparecido após sua casa desabar. As equipes de resgate localizaram o corpo nesta segunda-feira. O gabinete de crise, que coordena as ações de resposta às fortes chuvas, está mobilizado de forma presencial até quinta-feira. A previsão de chuva contínua no estado segue até sexta-feira, principalmente no litoral, onde as pancadas são de maior intensidade. Em Peruíbe, na Baixada Santista, quase 400 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas e estão desabrigadas. A prefeitura decretou situação de emergência, o que possibilita ações de resposta mais ágeis. Foram montados 4 abrigos humanitários na cidade, que recebeu itens como colchões e kits de higiene da Defesa Civil, que faz vistorias nas áreas alagadas do município. Não há registro de vítimas fatais, mas a previsão é de mais chuva e, com o solo encharcado, aumentam os riscos para deslizamentos de terra. Em Mongaguá, no litoral sul, cerca de 800 imóveis foram impactados pelos alagamentos nas ruas. Em Ubatuba, 2 homens morreram numa embarcação que naufragou por conta da chuva e vento fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grande perigo para acumulado de chuva na região sudeste, válido até sexta-feira. No litoral de São Paulo, pode chover acima de 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros por dia. Existe risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A conclusão com rapidez das negociações do acordo entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos foi um dos assuntos discutidos nesta terça-feira pelo presidente Lula e o líder árabe Mohammed bin Zayed Al Nahyan. No encontro, segundo nota do Palácio do Planalto, os presidentes conversaram sobre o aprofundamento da parceria estratégica e a cooperação em comércio e investimentos entre os dois países. Lula passou por Abu Dhabi, capital emirática, após viagem oficial à Índia e à Coreia do Sul, e já está retornando a Brasília. O presidente brasileiro também reiterou a importância da participação dos Emirados Árabes no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado durante a Cúpula do Clima em Belém, no Pará, em novembro passado. Ainda conforme a nota do Planalto, os dois líderes trocaram opiniões sobre seus esforços conjuntos para apoiar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e globalmente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
A guerra na Ucrânia completou 4 anos hoje. O conflito já é considerado o mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E apesar das negociações para um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, não há previsão para o fim dos combates. Em meio